Muito obrigado, boa tarde. Estão todos cansados? Não vai haver PowerPoint, portanto, o que ajuda a atenção. Eu vou procurar fazer uma intervenção em que, obviamente, com todo o gosto, como coordenador da equipa técnica que está a desenvolver este plano estratégico para o Alto Minho, que é tudo menos um papel, é, como terão tomado nota, um processo coletivo de participação em que há vontade, em que há experiência, em que há competência, em que há responsabilidades. E há uma equipa técnica que facilita esse encontro e procura dar vida a ideias que possam ser levadas à prática, e não mais um papel para editar com uma capa bonita. Estou aqui nessa qualidade, mas vou falar noutra. Eu sou professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão, portanto sou universitário, tenho 40 anos de carreira e ensino a única disciplina neste país, com princípio, meio e fim, de política industrial e competitividade. Comecei a estudar essas matérias há muito tempo, e tenho já centenas de alunos que fizeram mestrado ou doutoramento nestas áreas com base no meu trabalho. Não tenho os 24 anos que tinha quando o nosso país finalmente se tornou democrático, não tenho os 45 que tinha quando tomei posse como Ministro da Economia, nem os 47 quando, graças à minha vontade, mais à minha vontade baseada em capacidade técnica do que à minha vontade política, porque não tenho carreira política, tomei os riscos todos que foram necessários. Não porque seja corajoso, mas porque sei, normalmente, aquilo que faço quando meto nas coisas. E com base na minha iniciativa, há Lisnave. Porque se não fosse a minha iniciativa como Ministro da Economia, não haveria Lisnave em Portugal. E é nesse contexto que eu gostava de vos falar aqui. E como perceberão, como o primeiro número da minha idade já começa por 6, não vou respeitar um conjunto de coisas que não se devem respeitar em Portugal. Porque respeitar essas coisas é faltar ao respeito ao futuro do nosso país, é faltar ao respeito à democracia, é faltar ao respeito a tudo aquilo que deve ser respeitado para valer a pena viver. A questão da indústria naval em Portugal, a questão do cacho das atividades que podem gerar riqueza a partir do mar, é uma questão nacional, não é uma questão regional nem local. O problema dos estaleiros de Viena não é um problema de Viena do Castelo nem do Alto Minho. Enquanto assim for tratado, é um problema maltratado. O problema dos estaleiros de Viena é um problema de Portugal. E o nosso país, se é democrático, deve tratar da mesma maneira o problema dos estaleiros da Margueira ou o problema dos estaleiros localizados em Viena do Castelo. Ambos eram questões de interesse nacional. E a primeira coisa que está errada é olhar para esta dificuldade como uma dificuldade de uma região ou a dificuldade de uma cidade. É a dificuldade de um país. De um país que quer ou não quer ter um determinado tipo de futuro. Nós já fizemos coletivamente quase tudo o que não devíamos fazer para criar uma solução para esta situação. Já minámos a credibilidade, já minámos a confiança, já tivemos suficientes desaires, suficientes desatenções, já perdemos demasiadas oportunidades e demasiado tempo para se poder construir uma solução ótima. Se recordarem, os choques do petróleo mudaram a face das indústrias navais. Se nós olharmos para a nossa Europa, quando terminou, nestes gráficos foram mostrados, quando terminou o pico, digamos, da atividade que tinha que ver com o mundo antes dos choques do petróleo, nós tínhamos na Europa cerca de 500 mil trabalhadores nestas indústrias. Agora temos menos de 90 mil. Dos 3 estaleiros que havia, por cada 3 estaleiros daqueles que existiam em 1975, temos agora 1. Os estaleiros são muito menos, são maiores. No caso português, nós temos 2 indicadores que são os piores da Europa. Temos um que é aquele onde a distribuição foi mais longe, do ponto de vista de emprego. Reduzimos, como viram, drasticamente a nossa inserção nestas atividades. E temos hoje, em termos de recursos humanos, a população mais envelhecida nas indústrias na Europa. O que corresponde, eu pelas caras conheço alguns dos presentes e sei que estão diretamente ligados a esta atividade, outros estarão e eu não os conheço, mas alguns tenho boa memória, vou acompanhando as pessoas e lembro-me do que me dizem, ou lembro-me de ver as suas caras, mesmo não falando comigo. O que corresponde, como sabem, obviamente às vicissitudes do desenvolvimento desta atividade no nosso país. E às e é uma certa incapacidade, como dizia o Almirante Vieira Matias, de desenvolver uma visão estratégica para o nosso futuro e para o nosso presente. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer tem basicamente que ver, dando seguimento à ideia de que aqui temos um problema nacional, é de que talvez valha a pena interrogarmos sobre o que é o mundo hoje nestas atividades. Quem lidera o mundo é a Coreia. A seguir, Japão. A Europa já só ocupa o quarto lugar, porque foi recentemente ultrapassada pela China. Estão a surgir um conjunto de novos protagonistas, aqui já foi referido pois Ventura de Sousa, a emergência do Brasil, mas para além do Brasil temos mais três países, Índia, Vietnã e Filipinas, que estão a ganhar peso significativo nas indústrias de construção e reparação naval e mesmo naquilo que as acompanha, porque como sabem não posso ter um estaleiro que não tenha fornecedores e portanto na prática eu devo olhar dentro de um cacho muito alargado. Devo olhar para umas uvas que estão mais próximas umas das outras. E neste contexto, convém notar que a própria Coreia, liderando o mundo, já, digamos, opera o maior estaleiro da Roménia, já opera um grande estaleiro, na Noruega, não é? Já fez uma parceria, igualitária com o maior estaleiro da Índia. E o mundo vai nesta direção. Uma das coisas que tem feito muita falta a Portugal é gente esclarecida ao nível das empresas e do Estado que perceba que a economia, felizmente, começa na identificação das necessidades das pessoas. A economia não começa nos recursos. A economia não começa no estaleiro. Já começou. A economia começa naquilo que é preciso fazer e que vai dar valor ao estaleiro. Nós começamos hoje a atividade económica e os nossos empregos e a riqueza que alimenta a nossa vida não começa porque nós descobrimos que ali havia cobre, ou porque ali havia zinco, ou porque ali havia qualquer coisa fantástica. A atividade económica começa porque alguém tem uma necessidade, porque alguma empresa tem uma necessidade, porque aquela região precisa daqueles bens ou daqueles serviços para se desenvolver. E um grande problema que tem havido no nosso país é que nós continuamos a tentar fazer economia como se não houvesse mercado. Só por isso é que eu posso vir num comboio moderno de Lisboa ao Porto, em que a velocidade do comboio varia, sem fazer batota, não estou a contar o tempo de aproximação às estações, descontando o tempo, varia entre 52 km e 206. E eu gastei nisto uma vez e meia mais do que o novo aeroporto de Berlim. Que assegura para Berlim um aeroporto moderno capaz de satisfazer uma procura de cerca de 50 milhões de passageiros. Nesta linha do Norte, com este equipamento, com esta, e ninguém sofreu nenhuma consequência. Tudo parece estar bem. E ainda parece que, tendo um comboio que consegue fazer 212, 213, às vezes 220 km por hora, existam milhares de pessoas em Portugal órfãos. Não terem um comboio que podia fazer a 300. Seria difícil encontrar, se este funciona desta maneira, o que seria aquela enorme promessa de desenvolvimento. Tal como, felizmente, vamos descobrindo que autoestradas não fazem desenvolvimento económico e social, que falsos aeroportos não são aeroportos, não é? Nós ontem perdemos, mas a Espanha ganhou-nos também, em matéria de fazer aeroportos que não servem para nada. O aeroporto de Ciudad Real, que está a 200 km de tudo, foi também entendido como o aeroporto de Beja, que está longe de tudo, como um aeroporto fantástico. E houve quase 50 milhões de euros para meter no aeroporto de Beja, que nunca será um aeroporto, e não houve capacidade política nem vontade esclarecida para, a tempo e horas, defender a indústria de construção naval em Portugal como problema nacional. E eu, com estas coisas, só quero dizer que nós não podemos pensar o futuro das nossas empresas, pensar o futuro da nossa economia sem mercado. E não podemos estar tristes porque certos mercados andam devagar, esquecendo que outros andam depressa. E que, se calhar, nós até temos mais facilidade para estar com aqueles que andam depressa do que com aqueles que andam devagar. E, portanto, a nota que eu gostava de deixar é: já passou muito tempo a Europa já não tem qualquer possibilidade, não é Portugal, a Europa, de desempenhar o papel que desempenhou nas indústrias navais. Nós estamos fora da capacidade competitiva de satisfazer as necessidades dos mercados num conjunto de produtos da indústria naval, mas temos toda a capacidade de, como também, para quem ouviu com atenção, estava muito claro na intervenção do Almirante Vieira Matias, nós, ao nível das indústrias de defesa, concebidas não como indústrias militares, mas como indústrias que servem forças armadas, que servem um conceito estratégico de defesa nacional, que não é em si nem civil nem militar, é civilizacional, e portanto tem uma função muito mais civil do que possam imaginar, como também foi explicado, em função daquilo que é a atenção que temos que dar aos recursos estratégicos que estão no mar, porque é muito bonito dizer que o mar é o nosso futuro, e é verdade. Mas para o mar será o futuro daqueles que souberem explorar o mar. O mar não será o futuro daqueles que apenas falarem da exploração do mar. Experimentem, digamos, ter um gravador e todos os dias dizer: eu quero crescimento económico, eu gosto muito do crescimento económico. Eu quero crescimento económico, e vejam se acontece algum crescimento económico. A Europa vai fazer milhares de documentos sobre crescimento económico. Nada vai acontecer. Porque o crescimento económico não é por falar dele. O crescimento económico é por tomar as decisões que o fazem. E a primeira decisão que faz crescimento económico é gostar mais de filhos e de netos do que nós próprios. É muito fácil gostar de filhos e de netos da boca para fora. É muito mais difícil gostar de filhos e de netos pelas nossas decisões económicas. Não teremos futuro, não teremos crescimento económico, não haverá solução para os tabuleiros de Viana sem um reequilíbrio da forma como vivemos. Sem muito menos preferência pelo presente do que pelo futuro. No exato momento em que o mundo, felizmente, se converteu no mundo global, hoje o nosso espaço é o do planeta, e os portugueses não se devem sentir minimamente atrapalhados com isso. Nunca nos sentimos, não sei porque é que agora alguns se sentem. Portanto, o mercado, a economia, a sociedade é hoje à dimensão do planeta. Qual é o dia-a-dia da decisão económica e política? O espaço, o maior de todos. E o tempo da decisão? Hora? Dia? 4 anos? Quem é que toma decisões para mais de 10 anos? É possível ter uma indústria com estas características tomando decisões neste horizonte? Não é. Toda ela se sobrará na Europa e em todos os sítios onde não se adotarem decisões estratégicas. A Europa, aliás, criou uma coisa muito interessante para os que não são europeus, que é a ideia de que, por todo o mundo, exceto na Europa, toda a gente cria condições de dificuldade à Europa. A Europa tem uma disciplina de ajuda de Estado fantástica. E depois, os coreanos, os japoneses, os americanos, os paquistaneses, os indianos, os brasileiros, desrespeitam as nossas regras de ajuda de Estado. A Europa cometeu um pequeno erro, que foi achar que o mercado do mundo era o mercado da Europa. E que a concorrência se fazia dentro da Europa de maneira diferente do que se fazia fora da Europa. E, portanto, se a Europa não tiver a coragem de rever as suas regras e de ter uma posição ativa no mercado mundial, com a sua civilização, com as suas opções, estará eternamente a criar condições para ser derrotada exatamente no campo das indústrias que têm maior valor estratégico ou que são mais industrializantes. Como sabem, há indústrias que puxam e há indústrias que empurram. E há indústrias que fazem as duas coisas. Nós chamamos industrializantes às indústrias que melhoram as outras, não é? Que criam efeitos, como também o Almirante colocou no cálculo dos efeitos, que criam efeitos, estes que eu estou a falar são mais qualitativos, sobre tudo o resto. E o aspecto que eu gostava de salientar é que hoje a Ventura de Sousa falou de um percurso que já é preciso ter muita paciência, porque as decisões da Comissão Europeia, das várias Comissões Europeias, acarinhando, acolhendo as propostas das várias atividades, não é? Duram há dezenas de anos, não é? E o que é facto é que nós vamos assistindo a coisas que não têm solução. O que é que aqui talvez não tenha ficado claro? Um ponto-chave é a investigação e desenvolvimento. Nas indústrias navais não se faz antes, faz durante, como sabem. Portanto, eu, para fazer investigação e desenvolvimento na farmacêutica, faço primeiro um conjunto de coisas, de 10 milhões de ensaios há um que se aproveita, e depois esse demora cerca de 10 anos a ser levado ao mercado, se tudo correr bem. E cada dia que passa é preciso pôr mais dinheiro. Mas só quando está totalmente desenvolvido um novo medicamento é que eu passo por um processo de autorização de entrada no mercado e é que começo a vender esse medicamento. Isto normalmente custa à volta de 350 a 500 milhões de euros e por isso é que as empresas farmacêuticas têm que ter aqueles nomes complicados, porque estão sempre a fundir aquelas que têm muita investigação e pouco dinheiro e as que têm muito dinheiro e pouca investigação. E por isso os nomes vão-se complicando e vão mudando, porque a vida é feita assim. Na indústria e na construção naval, a investigação e desenvolvimento não se faz antes de entrar no mercado. Faz a propósito do dia-a-dia da indústria. E, portanto, tem N complicações que ainda não estão resolvidas nem nunca estarão se eu continuar a deixar os países serem governados por pessoas que não sabem o que estão a fazer na maior parte das decisões que tomam. E que governam para a popularidade e que governam para o presente, em vez de governarem para o futuro. Independentemente se o partido tem bandeira verde, amarela, cor de laranja, azul, o que for. Este aspecto é um aspecto que tem que ser resolvido. Porque eu tenho dezenas de papéis, dezenas de decisões a incentivar a indústria da construção e reparação naval a modernizar e a apostar na inovação e não tenho uma medida concreta para adaptar as regras de política industrial e de política fiscal às necessidades destas indústrias. Tal como não tenho noutra atividade fundamental que tem que ver com o mar, que é tudo o que tem que ver com a exploração de recursos. Eu, quando vou explorar um novo recurso, quando vou explorar uma mina, quando vou explorar o mar, tenho 10, 15, 20 anos de investimentos em vendas. E não posso ter aí o mesmo tratamento fiscal do que numa atividade em que eu abro o estabelecimento e no dia seguinte estou a vender. E depois tenho outra característica que é, quando acabou a exploração, eu, por responsabilidade ambiental, tenho que repor tudo como estava. E demoro mais 5, 10, 15 anos a repor tudo como estava antes de eu fazer a exploração. É dificílimo encontrar ministros das Finanças e departamentos dos Ministérios das Finanças que percebam que estas atividades precisam de um tratamento fiscal completamente diferente das outras atividades. Portanto, esta questão é uma questão decisiva para haver indústria da construção e reparação naval em qualquer país. Outra decisão fortíssima é a que tem que ver com o financiamento da atividade da construção e da reparação, e muito mais da construção, que é, obviamente, a questão que foi levantada das garantias. E todos têm aqui presentes, têm uma ideia que Portugal tem pouco dinheiro, que está metido numa crise muito, muito, muito complicada. E está, gravíssima. Mas dinheiro, ao longo deste tempo em que não se fez muita coisa, não faltou. Suponho que toda a gente tem noção de como é que se gerem fundos estruturais. Eu, como Ministro da Economia, tive uma pequena dificuldade quando tomei posse todo o dinheiro daquilo que agora dizem o CREN, na altura era o PDIP, que estava comprometido. Portanto, ou seja, todo o dinheiro já tinha sido utilizado. E, portanto, eu, se não tivesse alguma capacidade técnica, faria uma figura que era aquela que estão habituados, que eu diria que acho muito bem, muito interessante, tudo faremos, sabendo que tudo foi... Portanto, limitei-me a fazer uma coisa, que foi converter aquilo que era fundo perdido e empréstimo reembolsável numa nova gestão, em que, em vez de usar como fundo estrutural todo o empréstimo reembolsável, imaginei um projeto de 10 milhões de euros, eu tinha que usar 10 milhões de euros de fundos estruturais para um empréstimo reembolsável, tudo o que fiz foi negociar com o sistema financeiro uma coisa que foi usar, não os 10 milhões, mas apenas a diferença da taxa de juros do mercado em relação a zero, que era o empréstimo reembolsável à taxa zero. E, portanto, o dinheiro que parecia que não dava para nada, deu para 220 milhões de euros de financiamentos à indústria portuguesa. E fiz outra coisa, que foi deixar, porque gosto verdadeiramente de filhos e de netos, deixar qualquer coisa como 1.000 milhões de euros, numa coisa que se chamava Fundo de Desenvolvimento Industrial, que era, como estes empréstimos têm que ser reembolsados, os projetos, uma vez concluídos, convertem o que foram fundos estruturais em fundos nacionais. Porque as empresas que são financiadas, quando fazem a amortização do seu financiamento, esse dinheiro entra, digamos, nos cofres do Estado português, mas já não como fundo estrutural, já como recurso nacional. Esses milhões podiam e deviam ter sido usados em todo este período, digamos, todo este período de definhamento do nosso país e de uma profundíssima crise económica, para exatamente fazer as apostas estratégicas que aqui estamos a falar. Podiam facilmente ter sido a base para criar uma estrutura de financiamento ao investimento estruturante e às garantias que é preciso dada, mas não. Foram usadas para aquelas coisas que terão notado de governos sucessivos que adoram trazer soluções para esta empresa, para aquela região, para aquela outra região. E todo esse dinheiro foi, de alguma maneira, dilapidado em intervenções casuísticas de curto prazo, muitas vezes continuando a pôr dinheiro público em atividades que já morreram. Só ainda não cheiram mal, mas já morreram. E, portanto, o que eu gostava de dizer é que há muito mais recursos, há muito mais capacidades do que nós possamos pensar. Agora, chegámos a um ponto em que, verdadeiramente, o Estado português, como muitos outros Estados europeus, não tem recursos, não tem condições de endividamento e tem uma situação limitadíssima do ponto de vista de enfrentar estas situações. Portanto, verdadeiramente, o que eu sintetizaria, parece-me que temos um atraso muito grande. Os estaleiros de Viena não creio que possam voltar a ser o que foram. O país necessita de construção naval e, portanto, as grandes linhas são aquelas que, de alguma maneira, aqui já foram enunciadas e eu diria o quê? Em primeiro lugar, um estaleiro, como qualquer empresa hoje em dia, é capacidade de projeto e de engenharia. E depois, como é preciso fazer nessa capacidade de engenharia, o que nós chamamos de engenharia simultânea, isto é, não ter os homens do projeto a falar sozinhos, ter os homens do projeto, os homens da fabricação, os homens da montagem e os homens do acabamento, ou as mulheres, felizmente também vamos tendo mais mulheres a trabalhar nisto tudo, todos a trabalhar de forma cooperativa desde o princípio. Ninguém projeta para descobrir que há uma falha no projeto na altura da fabricação, ou para descobrir que há uma falha na altura da montagem, ou para descobrir que há uma falha na altura em que o barco vai começar a ser experimentado. E trabalha-se em conjunto e nisso poupam-se rios de dinheiro, poupam-se dias e horas e ganha-se a riqueza e o valor que permite remunerar o trabalho, captar pessoas mais qualificadas e remunerá-las melhor. Portanto, se um estaleiro não tem capacidade de projeto, capacidade de engenharia neste sentido, na Europa uma coisa sem grande futuro. Nós em Viena temos pontos fortes e pontos fracos nessa matéria, como sabem. Um dos aspectos que seria fundamental nesta tentativa de impedir um desastre é cuidar desta capacidade. Em segundo lugar, é obviamente preciso contar com soluções do ponto de vista do financiamento e com soluções do ponto de vista fiscal. Aqui, eu creio, sinceramente, que não vamos contar com muito, infelizmente. Foi-nos anunciada uma reestruturação do capital de risco. Enfim, eu tentaria ainda que essa reestruturação permitisse encontrar qualquer coisa que ajudasse a reestruturação dos estaleiros. Creio que será possível fazer qualquer coisa. Mas, no essencial, o que nos está a faltar é o mercado para que vamos trabalhar. O engenheiro Ventura de Sousa falou da emergência do Brasil e é, obviamente, uma coisa que deve ser dada atenção. Mas tem os seus limites. Também se pode dar atenção a que a Coreia está na Roménia, está na Noruega. Se quer estar em cheio na Europa, não era nenhum disparate cruzar Roménia com Noruega com Portugal, se quer estar em cheio. A evolução do canal do Panamá volta a fortalecer aquilo que é o Atlântico. Enfim, portanto, aqui há algumas coisas. E, obviamente, como nós, para termos razão, não é? É como noutras matérias, nós, para termos razão, ou para acertarmos, temos que fazer várias tentativas. Se só fazemos uma tentativa, temos uma probabilidade muito pequena de acertar. E, portanto, eu estudava seriamente, numa lógica de mercado, não numa lógica de produção, numa lógica de mercado, numa lógica daquilo que existe, daquilo que pode vir a existir, oportunidades de parcerias internas, do ponto de vista da colaboração com outros estaleiros, mas também com outras indústrias, que não propriamente aquelas que são fundamentais para que os estaleiros sejam competitivos, mas também num quadro internacional. E, finalmente, orientava-me claramente para aquilo que tem futuro na Europa, que são, como explicou o Almirante Vieira Matias, não só os navios têm que ver com funções alargadas da Marinha, para simplificar, ou seja, a Marinha não é, no futuro, será cada vez mais uma instituição civil, de defensora de valores civilizacionais e não um ramo das Forças Armadas, continuará a sê-lo, mas aquilo que fará é cada vez mais uma coisa muitíssimo mais interessante, que é um elemento protagonista e determinante desta viragem absolutamente indispensável do nosso país para o mar, do ponto de vista de base de criação de riqueza no futuro, e explorava, obviamente, aquilo que é ainda a força da Europa, que são navios ultra-especializados, como são quebra-gelos ou outras coisas desse género. Talvez não seja a nossa maior capacidade, mas tudo o que são as coisas ligadas à náutica de recreio, aos barcos de cruzeiro e àquilo que são barcos especializados do ponto de vista da competitividade que eles possam trazer para os seus operadores. Eu só dar um exemplo. A atividade mais bem posicionada atualmente no mundo, aquela que tem um futuro mais brilhante, é aquela que corresponde à Boeing. A Boeing inventou um novo avião, que é o Dreamliner, que é um avião que traz uma poupança de consumo energético em cerca de 25% e que subverte completamente a divisão entre aeroportos, onde se apanha um avião para uma viagem intercontinental, e um aeroporto onde se apanha uma viagem ponto a ponto. Isto é, o novo avião da Boeing permite operar fora dos custos e do congestionamento dos 50 hubs que há à escala do mundo e permite operar de uma forma muitíssimo mais flexível, com custos muito mais baixos. Quantos aviões é capaz a Boeing de fazer por mês, agora que reforçou drasticamente a sua capacidade? 2. Quantas encomendas tem? 980. Portanto, toda a gente gostava de ser Boeing, os tempos correm. Não é? A situação aqui é um bocadinho diferente. Mas porquê é que a Boeing tem esta situação? Porque o avião é bom. E porque foi desenhado, não em função da experiência do engenheiro, não em função da experiência da Boeing, mas em função das necessidades do mercado. E, portanto, é este golpe que é porque nós temos tudo. O Presidente da Câmara deve gastar 2 ou 3 horas do seu sono a pensar nos taleiros. Não é? As pessoas cuja vida se fez nos taleiros, tudo estão dispostas a fazer para valer a pena ter vivido e trabalhado nos taleiros e, digamos, poder concluir a sua vida com tranquilidade que todos que fazem uma boa vida profissional devem ter, não é? Os responsáveis políticos do nosso país seguramente que não são mentirosos quando dizem que gostariam de ter soluções para os taleiros, gostariam de fazer o que está ao seu alcance, não é? Infelizmente, o problema não é um problema de vontade, como o do crescimento económico. É um problema de capacidade. Se fosse um problema de vontade, nós resolvíamos todas as doenças. Não é? É muito injusto certas pessoas terem certo tipo de doenças, no entanto, têm-nas. Não é, digamos, pedindo à doença que se vai embora, que ela se vai embora, como sabem. E, portanto, nós aqui precisamos de bons médicos. Precisamos de pessoas competentes que saibam da doença da indústria da construção naval na Europa e em Portugal. E que percebam por onde é que se pode ir. A minha posição pessoal, peço desculpa de ir ser pessimista, é que passou muito tempo à volta do problema. E nós temos condições quase dramáticas de corrigir este problema. Ainda pode ser que seja possível fazer alguma coisa e, enquanto coordenador deste trabalho para o Alto Minho, estou à disposição de todos para tentar ajudar nesta matéria. Mas nós precisamos de alguém que, com funções profissionais, e não é uma pessoa, são um grupo, uma espécie de task force de pessoas, que aceitem esta incumbência, podem ser os gestores do estaleiro. Pode ser num processo, pode ser como entendermos todos coletivamente que é um problema nacional. Mas tem que haver um número reduzido de pessoas altamente competentes a pensarem como é que se dá a volta a isto, do ponto de vista de ir ao mercado buscar encomendas para poder satisfazer e depois ter as encomendas. Obviamente, encontrar a correção dos recursos e das capacidades para as poder satisfazer. Aquilo que o Almirante Vieira Matias disse do ponto de vista de trabalhar em rede é absolutamente decisivo para isto. Porque é preciso construir um capital de confiança, é preciso construir uma relação com o mercado que me parece absolutamente decisiva. Era isto que eu gostava de dizer e acentuar aquilo com que comecei. Parece muito difícil no nosso país e na nossa Europa nós termos paciência para algum tipo de declaração. Nós estamos numa situação económica gravíssima. Muitas pessoas não se deram conta dela. A nossa dívida, se nós fizéssemos um pequeno exercício, que era contabilizar a dívida que seria necessário contrair para atender aquilo que nós pensamos que os Estados na Europa devem garantir aos cidadãos, isto é, se nós fôssemos fazer a seguinte conta. opinião generalizada daquilo que os Estados devem garantir aos cidadãos em matéria de proteção social e daquilo que os Estados devem garantir em matéria de sustentabilidade ambiental, significava que a nossa dívida saltava para 350% a 370% do PIB. Corresponde, de alguma maneira, a uma das primeiras coisas que eu tive de fazer como economista profissional, foi dar a opinião ao movimento das Forças Armadas sobre o valor do salário mínimo nacional. E algumas pessoas queriam um valor para o salário mínimo nacional que, multiplicado pelo número de assalariados, ultrapassava bastante o PIB do país. E nós, obviamente, todos gostaríamos que o salário mínimo nacional fosse de 100 mil, 200 mil. Mas os salários mínimos nacionais são daquilo que pode ser. Não pode ser, por exemplo, que a região menos desenvolvida do nosso país tenha o salário mínimo mais elevado do país. Mas existe, é assim. Os Açores têm o salário mínimo mais elevado. Há quem goste, não é? Não é sustentável. Mas... Portanto, o que eu estou a dizer é, nós temos que ser capazes de criar riqueza para podermos ter emprego e crescimento. Nós não precisamos de mais dívida para fazermos coisas não conduzem a nada. Antes, pelo contrário, conduzem à destruição de riqueza e à destruição de emprego. Nós precisamos de mais investimento. E precisamos de investimento em coisas que têm futuro. Ora, este ponto que vos preocupa é um dos muitos que em Portugal nós temos em que sabemos que vale a pena investir. Portanto, se sou antipático a dizer que tenho muitas dúvidas sobre a construção de uma solução tão tarde, tenho nenhuma dúvida sobre a importância estratégica desta atividade. E, portanto, vale a pena fazer um esforço final, é aquilo que eu recomendaria. Acho que o Presidente de Câmara, a Comunidade Intermunicipal, tem aqui um papel importante, tal como tem a Associação, tal como tem a gestão da empresa naquilo que é a sua própria transformação. É impossível fazer a reestruturação de uma empresa sem que essa empresa se reestruture. E é impossível fazer uma reestruturação sem ser no mercado, sem ser em encontrar formas de produzir bens e serviços. E isso, obviamente, é uma tarefa exaltante para quem tem 20 e tal anos, ou para quem tem 50 e tal, ou 60 e poucos, ou 70, que ainda pode participar nisto, mas numa lógica absolutamente de emergência e extraordinária. E não podem contar com recursos. Quer dizer, não há meios. Não. O Estado português, não sei se deram por isso, há cerca de um ano, pediu auxílio internacional porque não tinha meios para continuar a existir como Estado, a tomar decisões sozinho. Portanto, o nosso país está sujeito a um programa de emergência que não está a correr especialmente bem, porque, como sabem, o ajustamento é mais feito sobre o setor público do que sobre o conjunto da economia. O setor público do ponto de vista de rendimentos, não o setor público do ponto de vista daquilo que o Estado faz. E enquanto não se fizer esse equilíbrio, nós continuamos a ter no setor privado muito mais dificuldades do que deveríamos ter. E continuamos a ter pessoas a quem, por exemplo, o regime, antes de ser democrático, não deu a oportunidade de ser educadas, a serem facilmente despedidas e a ficarem com a vida destruída, já muito tarde, já aos 50 e poucos anos. E temos outros, com 20 e tal, 30 e poucos, a quem a sociedade democrática já deu capacidade para se educarem, e que não correm nenhum risco de ser despedidos, apesar do seu contributo ou das organizações onde estão não ser especialmente notável para o nosso desenvolvimento económico e social. E quando temos pela frente problemas como este, eu acho que o tempo é mais um tempo de confiança naquilo que nós sabemos, e nós sabemos muita coisa com segurança que é positiva para esta atividade, e sabemos que é decisivo não deixar cair um estaleiro, porque se um estaleiro cai, não volta a erguer-se. Mas não há milagres, os estaleiros não se podem manter sem mercado. E para ter mercado é preciso saber o que é aquele estaleiro faz, qual é o seu produto distintivo, quais são as suas capacidades competitivas e quais são as necessidades e as forças que têm que ser juntas para satisfazer esse caminho. E esse é o grande desafio que está aqui colocado e que não vai lá de outra maneira que não seja como aquela que eu procuro explicar. A comunidade, as instituições da região... podem dar uma ajuda, sobretudo se assumirem as suas responsabilidades e forçarem, como estão a tentar, os responsáveis nacionais a assumirem as suas na dimensão determinantemente nacional que este problema tem. Eu podia ter optado por falar mais tecnicamente, mas acho que, por respeito às pessoas que vieram a esta sessão, se teria que falar também, não só tecnicamente, mas do ponto de vista do sentido das decisões que têm que ser tomadas ou não e da urgência de encontrar soluções para um problema tão importante como este que temos aqui. Muito obrigado.